Está entrando no ar. União é notícia. Muito mais conteúdo, análise e opinião. Você sempre ouve aqui. Informação útil para quem não tem tempo a perder. União é notícia.
Pontualmente meio-dia, boa tarde para você. No ar está a partir de agora a segunda edição do Jornal União é Notícia. Terça-feira, 1º de agosto de 2017, que agosto seja agosto de Deus, né? Uma boa tarde para você, obrigado pela companhia. Temperatura na marca dos 17 graus, umidade relativa do ar 70%, ventos a 1 km por hora. Nível do Rio Iguaçu às 11 horas da manhã de hoje, 1,61 metros. A partir de agora, os principais destaques você acompanha aqui. Boa tarde para você, Álvaro. Boa tarde para você, ouvinte.
Boa tarde, ouvinte. Boa tarde, Jaqueline.
Tempo e temperatura.
Segundo o nosso CIMEPAR, agora à tarde teremos poucas nuvens e à noite também. Temperatura mínima hoje foi de 8 graus e a máxima deve atingir os 24 graus. Amanhã teremos poucas nuvens. Já na quinta-feira, parcialmente nublado com chuva voada. E a temperatura começa a despencar. Mínima de 10, máxima de 19 graus. Sexta e sábado, poucas nuvens com nevoeiro ao amanhecer. Mínima de 7 e máxima de 21 graus, segundo o nosso CIMEPAR.
Confira agora o que será destaque desta edição do União é Notícia.
Meio-dia, mais um minuto. O Palácio do Planalto quer encerrar já amanhã a votação da denúncia contra o presidente Michel Temer. Os caminhoneiros bloqueiam rodovias em ao menos 3 estados nesta terça-feira. Governador Beto Richa anunciou ontem a implantação na folha agora de agosto de promoções e pressões aos servidores do Paraná. Começa nesta terça-feira, 1º de agosto, a 25ª Semana Mundial de Aleitamento Materno e ainda comitiva liderada pelo prefeito de Porto União, Eliseu Mibach, está em Florianópolis reivindicando verbas para Porto União e também para o Hospital São Brás.
Giro de notícias.
Meio-dia, um minuto. O Palácio do Planalto quer encerrar já amanhã a votação da denúncia contra o presidente Michel Temer, feita pela Procuradoria-Geral da República.
Após passar as últimas semanas dizendo que a responsabilidade pelo quórum seria da oposição, o governo passou a mobilizar os partidos aliados para que coloquem 342 parlamentares em plenário, número necessário para que a denúncia seja votada.
Tanto os aliados do Planalto quanto a oposição sabem não ter hoje ao seu lado esse número de deputados. Por isso, o governo quer apenas que os partidos da base façam a presença de seus correligionários, mesmo os que votam contra Temer.
A base já planeja apresentar um requerimento para encerrar a discussão tão logo consiga 257 deputados em plenário. Mais do que a metade.
Para aprovar o requerimento, basta que a maioria dos presentes o aprove. Nesta terça-feira, véspera da provável votação, Temer vai buscar agenda positiva com dois ministros deputados, Ricardo Barros, da Saúde, e Mendonça Filho, da Educação. O evento de anúncio de vagas para cursos de medicina é mais um da maratona de cerimônias nas últimas semanas.
Faltando pouco mais de 24 horas para o começo da sessão, cerca de 40% dos deputados continuam declarando estar indecisos ou não querem divulgar como querem votar.
Mesmo que a oposição ainda se mostre dividida em relação à estratégia que adotará na quarta-feira, se vai ou não a plenário, no Planalto a avaliação predominante é que a votação acontecerá na quarta. Um assessor aponta que o argumento de que o adiantamento faria o governo continuar sangrando é fraco.
Este assessor admite que o governo deve continuar sangrando mesmo se a denúncia for enterrada.
Ele admite que a Câmara deve livrar Temer da denúncia por corrupção passiva, mas o resultado deve dar sinais para o mercado de que o governo não tem força para aprovar reformas constitucionais, como a da Previdência, parada na casa há cerca de 3 meses.
Meio-dia, 4 minutos.
O juiz Sérgio Moro decretou a prisão preventiva do ex-presidente da Petrobras, Aldemir Bendini, e de André Gustavo Vieira da Silva e também Antônio Carlos Vieira da Silva Júnior, da Arcos Propaganda, apontados pelo Ministério Público Federal como operadores de propina.
Os três estavam presos desde o último dia 27 temporariamente e prestaram depoimento ontem.
Moro aceitou o pedido do Ministério Público Federal, que identificou nos materiais apreendidos na casa de Bendini anotações e documentos analisados como provas de que a delação de Marcelo Odebrecht estava correta.
Bendini estava preso temporariamente por 5 dias desde a última quinta-feira, quando foi deflagrada a 42ª fase da Operação Lava Jato. A duração da prisão preventiva determinada por Moro nessa terça-feira não tem prazo determinado.
Segundo o despacho de Moro, foram colhidas provas de que o operador André Gustavo Vieira da Silva pagou despesas de uma viagem a Nova York para a filha de Bendini no valor de $9.854.
Ouvido pela Polícia Federal na segunda-feira, né, ontem, Bendini disse que pagou a viagem para a agência, mas não se lembrou de que forma fez isso.
Ao determinar a preventiva, Moro afirmou que há boas provas de que a Odebrecht pagou R$3 milhões a Bendini. Então presidente da Petrobras, nas datas de 17 e 24 de junho de 2015 e 1º de julho de 2015. E Aldemir Bendini, por meio dos irmãos Vieira.
Bendini foi preso depois de ser delatado pelo empresário Marcelo Odebrecht e por Fernando Reis, executivos do grupo. Eles disseram que André Gustavo pediu, em nome de Bendini, 1% do valor do contrato de rolagem da dívida, o que significava R$17 milhões em propina.
A empresa pagou R$3 milhões em espécie, entregue num apartamento em São Paulo pelo departamento de propina da empresa.
Meio-dia, mais 6 minutos.
Os caminhoneiros bloqueiam rodovias em ao menos 3 estados na manhã desta terça-feira em protesto contra o aumento do preço do combustível, corte de verbas para a Polícia Rodoviária e a corrupção.
No Paraná, segundo a Polícia Rodoviária Federal, pela manhã, não havia nenhum ponto de bloqueio.
Os manifestantes disseram que permitem a passagem de carros de passeio, cargas vivas, ambulâncias, ônibus e os caminhões com oxigênio.
Segundo a categoria, a intenção é chamar a atenção dos governantes para os problemas que os caminhoneiros enfrentam, como a falta de segurança nas estradas e a alta do combustível.
Por volta das 7 horas, os motoristas bloqueavam uma pista do viaduto de Alemoa, próximo do Porto de Santos, no litoral de São Paulo. Segundo a Ecovias, o protesto reflete no trânsito da rodovia Anchieta.
Em Minas Gerais, os caminhoneiros bloquearam, desde as 2 horas da manhã, a rodovia BR-381, no quilômetro 361, em São João, Monlevade. Já no Espírito Santo, o bloqueio ocorre no quilômetro 11 da rodovia BR-262, em Viana.
Em Santa Catarina, a Autopista Planalto Sul informa que a rodovia BR-116 está parcialmente bloqueada ao quilômetro 133, no município de Santa Cecília.
O motivo é a greve geral dos caminhoneiros, já informada na tarde de ontem, através de um ofício endereçado à Polícia Rodoviária Federal pela União, na defesa da cidadania e combate à corrupção.
Veículos leves e ambulâncias estão passando normalmente pelo local.
Meio-dia, 8 minutos.
Instituto Nacional de Seguro Social, INSS, convocou milhares de segurados para reavaliação dos benefícios concedidos por incapacidade, como auxílio-doença e aposentadoria por invalidez.
A lista dos convocados foi publicada no Diário Oficial da União de hoje. A lista vai da página 96 até a 235, na seção 3. A lista vem em ordem do nome do segurado e o número do benefício previdenciário.
Está sendo convocado, não foi localizado ou está com o endereço incompleto no cadastro do Sistema Único de Benefícios, o SUB.
Esses convocados têm o prazo de 5 dias, contados a partir da publicação, para entrar em contato com a central de teleatendimento no número 135, para conhecimento da data agendada para reavaliação do benefício por incapacidade.
A convocação desses beneficiários se dá em virtude da devolução pelos Correios do ofício de convocação encaminhado pelo INSS ao endereço constante no cadastro do Sistema Único de Benefícios, devido à não localização do beneficiário ou devido ao endereço constante no cadastro estar incompleto, impossibilitando a emissão de correspondência.
Na data agendada para a realização da perícia, deverá ser apresentado também toda a documentação, como atestados, laudos e receitas e exames.
No caso de não atendimento à convocação ou de não comparecimento na data agendada, o benefício será suspenso até o comparecimento do interessado, segundo o edital.
Até agora, mais de 200 mil benefícios passaram por auditoria e de cada 10, 8 foram cancelados. Ao todo, o governo pretende reavaliar 530 mil benefícios.
Estão sendo convocados pessoas que passaram por mais de 2 anos recebendo auxílio-doença sem fazer perícia. A próxima etapa da operação será chamar os aposentados por invalidez.
O objetivo do governo é economizar mais de 2 bilhões e meio de reais por ano com a revisão dos benefícios.
Das cerca de 200 mil pessoas que foram submetidas a perícias, 160 mil tiveram seus auxílios cancelados. Outras 20 mil pessoas perderam o auxílio porque foram chamadas e não compareceram à perícia.
O governo tem até dezembro para concluir a revisão dos benefícios. O cronograma varia de estado para estado e vai depender, né, da capacidade de atendimento e da quantidade de benefícios vinculados a cada agência do INSS.
Meio-dia, 11 minutos, um bom almoço para você.
E a lista dos candidatos pré-selecionados ao FIES para o segundo semestre desse ano já está disponível na página do programa.
Quem não foi pré-selecionado já pode fazer sua inscrição na lista de espera. No total, são oferecidas 75 mil novas vagas de financiamento para estudantes cursarem o ensino superior em instituições de ensino privadas.
Quem for pré-selecionado deverá concluir a inscrição pelo sistema informatizado do FIES até o dia 7 de agosto. A convocação dos alunos que manifestaram interesse em participar da lista de espera acontece de hoje, né, 1º de agosto, até o dia 3 de setembro.
Nesse caso, o estudante deverá concluir a inscrição no prazo de 5 dias úteis, a contar da divulgação de sua pré-seleção na página do programa.
O período de inscrições para as vagas remanescentes começa no dia 11 de setembro e os prazos variam de acordo com a condição de cada estudante.
Meio-dia, 12 minutos.
E em Santa Catarina, 38% dos presos trabalham dentro das unidades prisionais e 9,5% estudam.
Isso significa que 7 mil pessoas terão a oportunidade de reduzir suas penas e voltar ao convívio da sociedade mais qualificados, como mostrou o Jornal do Almoço.
Conforme o secretário adjunto de Justiça e Cidadania, Leandro Lima, atualmente, mais de 240 empresas são parceiras.
Na região de Curitibanos, a penitenciária São Cristóvão do Sul é modelo. Dos 847 detentos, 800 trabalham para uma das 13 empresas conveniadas, fabricando sofás, travesseiros e brinquedos. Também há 418 detentos que estudam.
Meio-dia, 13 minutos.
O governador Beto Richa anunciou ontem a implantação, na folha de agosto, de promoções e progressões aos servidores do Paraná que cumpriram os requisitos determinados pelo governo em 2017.
Segundo o governo, serão pagos 55 mil avanços de carreira, ao custo de quase 1,5 bilhão de reais aos cofres do Estado. A quem tem direito, o benefício será implantado de forma automática, entre setembro e dezembro, sem autorização prévia, ainda de acordo com o governo.
O grupo formado por professores será o mais beneficiado, afirmou o governador, com cerca de 22 mil benefícios que devem ser implantados a partir de outubro. Aos outros funcionários ligados à educação, o pagamento será em agosto.
O governo também afirmou que vai quitar, em dezembro deste ano, eventuais benefícios não implantados até julho. A medida se aplica somente a servidores das carreiras que têm previsão legal para o pagamento de atrasados, segundo o anúncio divulgado hoje.
Meio-dia, 14 minutos. Boa tarde para você.
E a falta de chuva já traz prejuízos no campo, com perdas de 10% do leite e previsão de queda de 20% na produção de trigo em Santa Catarina.
A estimativa faz parte de levantamento preliminar do Centro de Socioeconomia e Planejamento Agrícola da EGRE e da Secretaria Estadual da Agricultura.
No primeiro semestre, a produção de leite aumentou 8%, mas em julho houve uma queda de 10% em relação ao volume previsto, em virtude da estiagem.
Em relação ao plantio de trigo, os dados já indicam que a queda de 23% na área plantada, que sofreu retração de 69 mil hectares para 53 mil. Essa redução se deve ao baixo preço na época do plantio, aliado à estiagem.
Com isso, os dados de junho já previam uma queda de 24% na produção, que foi de 229 mil toneladas no ano passado, baixando para 175 mil. Com a seca de julho, a queda de produção pode ser ainda maior.
Há uma previsão de quebra em toda a região sul e, com isso, o Brasil tem que importar mais trigo, o que vai impactar nos preços para o consumidor.
O Brasil consome 11 milhões e meio de toneladas e produz somente metade do que consome em anos normais. Agora, deve importar do exterior 2/3 do seu consumo.
No leite não deve haver impacto direto no preço, pois agora é o período de maior produção. Além disso, a pastagem tem recuperação rápida, mas outras culturas também estão sendo afetadas.
Mesmo assim, o impacto é bem menor do que a falta de chuvas ocorresse durante o período de verão.
Meio-dia, 16 minutos.
E o período epidemiológico da dengue foi encerrado com 870 casos e nenhum óbito no Paraná entre agosto do ano passado e julho deste ano.
O informe técnico divulgado ontem apontou uma redução de 98% de casos, comparado ao período anterior, de agosto de 2015 a julho de 2016, que foi finalizado com 56.351 casos de dengue e 63 óbitos.
Entretanto, o cuidado com a Aedes aegypti deve continuar. A dengue é uma doença periódica, ou seja, pode reaparecer periodicamente.
Os casos de Zika também reduziram comparados ao período epidemiológico anterior, passando de 263 para apenas 6 casos em todo o Paraná.
Ao contrário da dengue e da Zika, os casos de chikungunya foram os únicos a aumentarem aqui no estado, com um total de 73 confirmações. São 17 a mais do que no mesmo período de 2015 e 2016, quando foram confirmados 56 casos.
Para evitar novas epidemias, a recomendação é de reservar ao menos um dia na semana para realizar uma limpeza em casa e no ambiente de trabalho.
É, porque o mosquito leva de 3 a 7 dias para se desenvolver do ovo até a sua forma adulta, dependendo das temperaturas e da quantidade de chuvas. Portanto, uma semana é o período de intervalo máximo para realizar as vistorias. E lembrando que logo, logo tem chuva, né? A previsão indica chuva a partir de quinta-feira aqui no Paraná.
Meio-dia, 17 minutos.
E o Corpo de Bombeiros Militar de Santa Catarina abre hoje as inscrições para o concurso de seleção de novos soldados. Serão 300 vagas e as inscrições vão até o dia 31 de agosto.
O salário inicial, durante o curso de formação, será de R$ 3.842,20, pois o curso passa para R$ 4.581,83. O edital estará disponível aos candidatos nesta terça-feira.
Do total de vagas, são 18 para mulheres e outras 282 vagas para candidatos do sexo masculino. Para ingresso na corporação, os candidatos devem ter entre 18 e 30 anos, completados, né, no máximo até 31 de agosto, ter curso superior em qualquer área, instituição reconhecida pelo MEC, ter boa saúde física e psicológica e, se aprovado, em todas as fases do concurso.
Depois de selecionados, os candidatos passam por um período de formação no Centro de Ensino Bombeiro Militar na capital, antes de assumirem as funções de soldados nas unidades de bombeiro militar.
A destinação das vagas de lotação acontecerá somente durante a formação dos candidatos e o valor da inscrição é de R$ 150.
Meio-dia, 19 minutos, vem aí nossos comerciais. Daqui a pouquinho estamos de volta com muito mais informação para você no União é Notícia, segunda edição.
União é Notícia.
ZYJ 203, 1070 kHz. Rádio União, a rádio que é 100% você.
Super ofertas dos 62 anos da Comercial Bandeirante. Você compra agora e começa a pagar só em setembro. Tudo sem entrada. Segundo feirão de materiais para construção. Corração Papinil metro quadrado de R$ 16,90 por R$ 10,90. Tinta acrílica galão 3,6 litros de R$ 38 por R$ 34,90. Caixa d'água 500 litros de R$ 198 por R$ 147. Prego 17,7 28,50 por R$ 5,90. Cobrimos qualquer oferta, os menores preços da região. A entrega mais rápida e sem cobrar frete e montagem. Comercial Bandeirante.
Novo ensino médio. O que vai mudar?
É verdade que eu vou poder fazer escolhas no meu currículo?
Sim, claro. Mas eu ainda não sei qual profissão vou seguir.
Não precisa escolher a profissão agora. Apenas a área de conhecimento.
E se eu quiser fazer um ensino técnico?
Aí basta escolher uma das formações técnicas oferecidas pela sua escola.
Saiba mais sobre o novo ensino médio em mec.gov.br. Ministério da Educação, Governo Federal.
Quer realizar seus planos? Faça um crédito com garantia da Omni. E para situações emergenciais, conte com o crédito pessoal. Visite nossa loja Omni União da Vitória, Rua Visconde de Guarapuava, 120. Telefone 42-3532-6100. Crédito sujeito à aprovação.
União é notícia. As notícias locais em destaque agora no União é Notícia.
Meio-dia, 21 minutos. Fatos históricos. No dia 1º de agosto de 1993, o Cruzeiro Real passa a ser a moeda oficial do Brasil. A moeda substitui o Cruzeiro por excesso de zeros. As notas de 50 mil, 100 mil e 500 mil cruzeiros são carimbadas para o novo padrão e aproveitadas. O Cruzeiro Real saiu de cena em 30 de junho de 1994, dando lugar ao Real.
E hoje também, Álvaro, é o Dia Internacional da Amamentação.
Coisa legal, hein, Jaqueline? Meio-dia, 21 minutos. Começa terça-feira, 1º de agosto, a 25ª Semana Mundial do Aleitamento Materno. Neste ano, com o tema Trabalho Conjunto para o Bem Comum. Tatá, detalhes com a Jaqueline.
Todo mundo já sabe, né, da importância da amamentação do bebê exclusivamente no peito, até pelo menos os 6 meses de vida. Mas mesmo assim, vale lembrar mais uma vez sobre o tema. Por isso, essa semana, o jornal União Notícia dedica um pouco do seu tempo para esse assunto tão importante. Em União da Vitória, a APMI recebeu ainda em 2003 o título Hospital Amigo da Criança. Entre os motivos que elencaram a esse título está o incentivo, até mesmo antes do parto, ao aleitamento. Incentivo presente e persistente até hoje. Antônia Bilinski, diretora da APMI, fala sobre o trabalho feito pelo hospital para ajudar e incentivar o aleitamento. Segundo ela, tudo começou ainda em 1996.
E dentre os materiais que eu trouxe para trabalhar, um deles foi o conjunto de normas e diretrizes para que o hospital se tornasse amigo da criança. E nós começamos a trabalhar o aleitamento materno com a enfermagem da época, porque o aleitamento sempre foi incentivado como uma forma natural de alimentação da criança. Mas tirar o tabu de que havia leite fraco, de que as mães não podiam e de que era realmente muito importante, era um trabalho bom a ser desenvolvido. E nós fomos trabalhando até 1998 e 99, quando nós conseguimos o título de Hospital Amigo da Criança, que é o hospital que otimiza e prioriza as orientações sobre aleitamento materno. Ele não quer dizer nada com estrutura hospitalar, com UTI, com grupo técnico. É simplesmente o aleitamento materno, incentivo ao aleitamento materno.
Antônia lembra os resultados alcançados. Um exemplo foi no verão de 1999.
E eu lembro que no verão de 1999 foi muito gratificante ver que a nossa pediatria não tinha criança internada, porque o aleitamento materno reduziu doenças sazonais, aí, diarreia e as coisas do verão. E nós tínhamos trabalhado com todas as equipes de saúde da família do município. E o aleitamento materno estava assim, muito estimulado e elas trabalharam muito também. E foi gratificante ver que aqueles surtos de diarreia, de complicações ali não teve. E a partir daí nós trabalhamos sempre o aleitamento como uma forma de preservar a saúde da criança e o bem-estar do binômio mãe e filho.
Sem contar, é claro, o vínculo entre mãe e filho.
O vínculo mãe e filho muito fortalecido, porque avó, pai, familiares, alguém que ajude, uma babá, podem cuidar, mas só a mãe pode amamentar. Esse é um momento exclusivo da mãe com seu filho. E a gente percebe também que algumas mães que passaram ali a fase e amamentam até mais tarde, quando está na hora de desmamar ou tirar, elas têm pena, porque elas sabem que é um vínculo com a criança que elas vão deixar de ter. Então a gente sempre também percebe as mães que amamentaram e que se entregaram a essa tarefa, essa dificuldade em encerrar o aleitamento, porque ela sabe que é um ciclo com a sua criança que encerra, que supera.
Saiba na edição de amanhã que tipo de preparo a maternidade aqui de União da Vitória faz e oferece para as futuras mamães antes mesmo do parto.
União é notícia.
Meio-dia mais 25 minutos e amanhã tem mais, viu? E o Hospital São Brás de Porto União assinou no mês de julho um termo de compromisso com a Universidade Alto Vale do Rio do Peixe, a Uniarp de Caçador, colocando-se à disposição para receber professores e estudantes do curso de medicina, que busca reconhecimento do MEC até o final desse semestre.
Além da experiência para o hospital, a possível parceria também traz novos investimentos em infraestrutura. Além do São Brás, outros hospitais do Planalto Norte integram o projeto.
E ainda falando sobre o Hospital São Brás, uma comitiva liderada pelo prefeito de Porto União, Eliseu Mibaki, está em Florianópolis, reivindicando verbas para Porto União e para o Hospital São Brás. Mais detalhes agora com o repórter Jair Nunes, o piloto.
O prefeito Eliseu Miba, que está juntamente com os vereadores Jacir Bart e Sandro Kalikoski, em Florianópolis. Ele fala agora dos objetivos desta viagem à capital catarinense.
Nós estamos juntamente com o vereador Jacir Bart, aqui na capital do estado, onde estamos fazendo alguns contatos com várias lideranças. No dia de ontem também estávamos com o vice-prefeito, Pérez Stork, e também o outro vereador, Sandro Kalikoski. E vários contatos estamos fazendo, sempre no sentido de viabilizar alguns recursos para o município de Porto União.
Niba, que destaca um encontro previsto para hoje, terça-feira, com o secretário da Saúde, Vicente Caro Preto, onde o prefeito está pedindo recursos para o Hospital São Brás.
Nós estamos pleiteando alguns recursos para o nosso querido Hospital São Brás. Todos podem perceber que o Hospital São Brás, de um tempo para cá, não se falou mais nada a respeito do hospital. O hospital está funcionando religiosamente em dia. A situação financeira também está acomodada, porque todos estão trabalhando no sentido de viabilizar verbas, viabilizar recursos, fazer com que o hospital possa atender cada vez melhor a comunidade de Porto União da Vitória e toda a região. No entanto, falta muita coisa ainda para o hospital. Nós que estamos trabalhando no sentido de viabilizar a maternidade e a UTI neonatal para o hospital, nós já viabilizamos recursos de Brasília, que é para aquisição dos equipamentos para essa maternidade e também UTI. Agora estamos correndo atrás dos recursos para terminar o prédio onde vai abrigar a maternidade. Então é uma corrida intensa.
Outra luta de Eliseu Miva que é para a implantação de uma clínica oftalmológica dentro do Hospital São Brás.
Temos também um outro projeto interessantíssimo que estamos desenvolvendo junto com o hospital, é para viabilização de um consultório oftalmológico dentro do Hospital São Brás para viabilizar de vez as cirurgias de cataratas e as cirurgias oftalmológicas dentro do Hospital São Brás para que possamos zerar a fila de cirurgia de catarata e outras cirurgias que são, dizem respeito à oftalmologia. Lógico, a retinologia ainda é um caso mais sério, não vamos ter condição de fazer no hospital, mas o principal, o básico, esse sim nós teremos condição de fazer no hospital. Isso daí, é preciso viabilizar recursos aí na ordem de mais R$600 mil. E é com isso que a gente está tratando com o Dr. Vicente Caro Preso, que é o secretário da Saúde, já esteve duas vezes no Porto Mel, é amigo nosso, é conhecido.
O prefeito fala da expectativa de conseguir esses recursos para o hospital.
Eu espero que a gente consiga recursos para o nosso hospital. Ontem estivemos com o senador Dalírio Weber, com o senador Paulo Bauer, com o nosso deputado federal Marco Tebaldi, todos estavam aqui na capital, numa grande reunião, e nós estamos sempre conversando, sempre em contato, para viabilizar coisas importantes para a nossa cidade. A nossa maior preocupação é que o hospital esteja sempre em boas condições, que principalmente tenha uma saúde financeira, piloto.
A comitiva liderada pelo prefeito Eliseu Miva, que volta na tarde de hoje para o município de Porto Mel.
União é notícia.
Meio-dia, 29 minutos. Atividade física no inverno, sim ou não, Jaqueline?
É, e a repórter Vanessa Stenzel explica que aqui no Vale do Iguaçu, de 2016 para cá, a procura da comunidade por profissionais que incentivem a prática de exercícios físicos durante a estação mais fria do ano teve aumento expressivo, confira.
Com a queda de temperatura, algumas alterações no organismo e de comportamento são observadas, como gripes, resfriados e a tão gostosa preguiça, aquela que certamente afasta as pessoas das academias. Mas o que muitas pessoas não sabem é que a interrupção de uma atividade física, principalmente no inverno, fragiliza o organismo, pois a prática regular de exercícios aumenta a resistência orgânica do indivíduo. É necessário mudar este pensamento de que a atividade física só se pratica no verão. É o que afirma a professora de educação física e professora de zumba aqui no Vale do Iguaçu, Taina Mendes Utzing. Acompanhe.
É, já teve um tempo em que no inverno as atividades caíam completamente. Hoje já há uma consciência maior, como eu te falei, né, da atividade física que faz bem para o corpo e para a mente. O que acontece? As pessoas que têm uma prática já têm uma rotina, se elas param, elas sentem que isso tá prejudicando elas de alguma forma. Então elas optam por não parar durante a atividade física. Até inclusive naquela terça-feira que deu uma queda bem brusca na temperatura, eu pensei, 8 horas da manhã, minha aula não vai ter. A minha turma estava toda lá fora, mas a gente estava quentinha lá dentro, suando. Então é bem bacana. Elas não param, não. Até a busca por atividade física esses dias até me surpreendeu, esse ano mais do que nos outros. É, acho que porque fica essa temperatura oscilando, mas tem bastante gente vindo buscar a atividade física. Claro que a procura, né, aumenta um pouco mais, mas aí você já está com o teu corpo preparado, você continua na tua rotina, você não vai ter aquela oscilação, até quem procura por uma perda de peso, aí não vai ter aquela oscilação, porque no inverno a gente costuma comer mais, as comidas são mais quentes, né? Então, não tem essa frequência e você consegue manter tanto o teu pique, porque daí o fôlego que você adquire no dia a dia com atividade física, você não perde, né? Então é bem bacana, bem positivo isso.
As pessoas que praticam atividades físicas nessa época de inverno podem ter vantagens únicas, como a melhora do apetite e do sono, além de ser saudável e apresentar menos riscos à saúde, porque os exercícios e as atividades físicas tornam o coração menos vulnerável a doenças. Mas com o clima mais frio, o corpo irá armar mais calorias para manter-se aquecido, aumentando seu próprio calor. Desta maneira, as pessoas que pretendem eliminar peso, por exemplo, podem beneficiar-se com as mudanças fisiológicas do corpo geradas pelo frio, pois o mesmo pode potencializar os exercícios e aumentar seus efeitos.
União é notícia.
Meio-dia mais 32 minutos, Ricardo Silveira com a Unidade Móvel da Super Rádio Difusora União, com notícia boa hoje para o esporte paralímpico, é isso, Ricardo? Boa tarde.
Boa tarde, Jaque, Álvaro e a todos que nos acompanham. Exatamente, o projeto paralímpico de Nova Vitória, que vem trazendo muito orgulho, né, para toda a região aqui do município, grandes conquistas e mudando com certeza a vida de todos esses participantes. No final de semana esteve competindo na cidade de Maringá, no estádio Willie Davis, do Campeonato de Turismo Paralímpico. Sábado e domingo aconteceram as disputas do 5º campeonato organizado pela Federação Paranaense e foram conquistadas inúmeras medalhas, tanto na petra, no triciclo adaptado, como também no arremesso de peso. Arremesso de peso, Christian Felipe Godoy, na classe F33, garantiu a medalha de ouro. E também ouro para o Charles Soares, que é lá de Paula Freitas e faz parte do projeto paralímpico, garantiu ouro, então, na categoria F32. Foram 9 atletas do projeto que representaram União da Vitória nessa competição. As medalhas da modalidade da Petra foram conquistadas pela Denise, o Sidney, também o Renato Orsga, o Adriano Souza, né, que garantiu 5 medalhas de prata no Campeonato Mundial lá da Dinamarca, o Giovanni Macedo, o Lucas Alves e ainda o Michel Ferreira. Eles conquistaram várias medalhas de ouro, prata e também bronze. Então, um saldo bastante positivo para o projeto paralímpico nesse final de semana nas disputas do Campeonato Paralímpico de Atletismo lá na cidade de Maringá. E em todas as modalidades, o projeto que Jornada Vitória acaba sendo uma das referências para o país. Muitas modalidades, muitas competições, aliás, que eram realizadas com uma pequena proporção ou até mesmo não eram realizadas, começaram a ter uma atenção diferente após os expressivos resultados conquistados aqui pelos nossos atletas. Então, uma delegação composta por 9 competidores retornando para o Nanda Vitória no início da semana com todas as conquistas. Ainda hoje no portal Vevale estaremos reproduzindo a matéria completa, né, com fotos, enfim, os resultados detalhados de toda a delegação de União da Vitória competindo nesse final de semana em Maringá. Notícia boa que não falta quando se fala do projeto paralímpico, né, Jaque?
Só coisa boa, viu? Parabéns mais uma vez aos envolvidos, para quem gosta e para a comunidade que apoia, né? Porque tem muita gente que às vezes fica falando coisas que não procedem e que na verdade não sabe como que é o dia a dia, a rotina de quem ajuda, dos voluntários que ajudam esse projeto ser cada vez mais, né, mostrado Brasil afora, mundo afora, né? O projeto paralímpico de União Vitória só nos enche de orgulho, viu? Parabéns aos envolvidos, parabéns aos atletas e que sempre, sempre, sempre tenha notícias boas para ser veiculadas aqui na Super Rádio Difusora União, na emissora, no Portal Vevale, que a gente gosta muito de vocês e parabéns pelo trabalho, viu? Meio-dia mais 35 minutos agora. E a Comissão Administrativa da Igreja Matriz São Basílio Magno, em União da Vitória, confirma que Nazar Salco, cantor revelação do The Voice da Ucrânia, estará sim participando do jantar show a ser realizado no dia 19 de agosto aqui no Salão Paroquial. Na ocasião, será comemorado ainda o 26º aniversário da independência da Ucrânia.
Além de apresentações culturais tipicamente ucranianas, o evento contará também com um cardápio típico do país.
Os cartões estão à venda no valor de R$ 40,00 para adultos, R$ 20,00 para crianças e menores de 6 anos não pagam. Meio-dia mais 36 minutos agora. E no último final de semana, aconteceu a segunda edição do Arraial Au Au. O evento aconteceu na Estação União. Ricardo Silveira conta mais detalhes.
O calor de domingo e o lema da campanha atraíram um grande número de pessoas na Estação União. Por lá acontecia a segunda edição do Arraial Au Au, organizado pelas protetoras independentes do Vale do Iguaçu. Para uma das organizadoras, Ana Luísa de Almeida Lima, o evento superou as expectativas.
A gente já tinha uma expectativa por ser a segunda edição, né? Ano passado teve bastante gente mesmo que superou. Aqui é só amor hoje, é só amor. É gente que respeita os animais, gente que gosta de trazer a família, se divertir, que não vem aqui pra fazer qualquer coisa de ruim. Você pode vir aqui, que hoje aqui é só alegria, só amor e felicidade.
Todo o lucro do evento, fruto da venda das iguarias e de brincadeiras, será revertido para o tratamento dos cachorros.
São os animais que a gente encontra em situação de abandono ou algum, às vezes, um animal que está acidentado na rua. Sempre assim, mas a gente tem voltado bastante para castração também.
União é notícia.
Meio-dia, 38 minutos. De uns anos para cá, aumentou o número de pessoas buscando ajuda no Centro de Atenção Psicossocial, o CAPS. A repórter Vanessa Stenzel traz os detalhes para nós.
A função do Centro de Atenção Psicossocial, o CAPS, é de prestar atendimento a pessoas com grave sofrimento psíquico, diminuindo e evitando internações psiquiátricas. E também articular-se com a rede de serviço da comunidade, favorecendo a reinserção delas a este espaço. Inicialmente, oficializados pela portaria que os definia como unidades de saúde locais, regionalizadas, que contam com uma população adscrita definida pelo nível local e que oferecem atendimento de cuidados intermediários entre o regime ambulatorial e a internação hospitalar em um ou dois turnos de 4 horas. Esta portaria, portanto, incluiu o CAPS no SUS, Sistema Único de Saúde. As informações vamos conferir com o psicólogo do CAPS aqui de Porto União, Clayton Malman.
Entendendo que preciso de ajuda, eu posso procurar até o CAPS, trazendo o meu cartão SUS, comprovante de residência e os documentos. E o profissional da equipe técnica vai conversar com essa pessoa, vai fazer uma triagem, né, uma primeira avaliação. A partir dessa primeira avaliação, a pessoa vai ser encaminhada para uma avaliação médica, né, com o médico psiquiatra ou com o médico clínico, dependendo do caso. Depois dessa avaliação médica, a pessoa que procurou ajuda, que procurou tratamento, pode ser encaminhada também pela unidade de saúde, ou por outro médico, ou por outra instituição, né, do serviço municipal. A pessoa, com o profissional que fez o seu acolhimento, vai definir o seu projeto terapêutico. O CAPS oferece uma série de atividades. A gente tem terapeuta ocupacional, que oferece terapia ocupacional, atividade física, né, de recreação. Temos também grupo psicológico, algumas oficinas que são oferecidas, a oficina de violão, que é a enfermeira Denise, que faz com os pacientes. E a partir daí, a pessoa que procurou ajuda, a integrante, vai junto com o profissional ver o que para o seu melhor tratamento, do que eu estou precisando, a disponibilidade de tempo que eu tenho, e quais atividades vão ser interessantes para ajudar eu a me fortalecer, a tratar o meu problema, a demanda que eu estou trazendo. E a partir daí essa pessoa passa a ser acompanhada por esse técnico de referência. O processo de construção do projeto terapêutico é em conjunto com os pacientes, né? Eles têm que ser protagonistas do tratamento deles, né? Não é o profissional que vai dizer, não, você vai fazer isso. O profissional tem o preparo, né, técnico, mas a construção é junto com o integrante, para eles se responsabilizarem também, né, pelo seu tratamento. Isso é fundamental.
Como serviços de saúde mental atendem pessoas com transtornos mentais severos e persistentes, como psicoses e neuroses graves, buscando amenizar e tratar as crises para que estas pessoas possam recuperar sua autonomia e se reinserir nas atividades cotidianas, por possibilitar que seus usuários voltem para casa todos os dias. Os CAPS evitam a quebra nos laços familiares e sociais, fator muito comum em internações de longa duração.
União é notícia.
E para quem não sabe, o CAPS de Porto União fica localizado na rua Lauro Miller, no bairro Cidade Nova, no município. Meio-dia mais 41 minutos agora, um breve intervalo comercial. Na sequência, a região é destaque por aqui.
União é notícia.
ZYJ 203, 1070 kHz. Rádio Difusora União Limitada. União da Vitória, Paraná. Difusora União, a pioneira do Vale.
Super ofertas dos 62 anos da Comercial Bandeirante. Você compra agora e começa a pagar só em setembro. Tudo sem entrada. Segundo feirão de materiais para construção. Cimento saca de 50 quilos para retirar no pó de 28,50 por R$20. Forro de PVC 200 por 8 milímetros de 16 por 10,90. Ferro 5 por 16 barra de 12 metros de R$23 por 16,30. Piso esmaltado 43 por 43 de 14 por 9,20. Cobrimos qualquer oferta, os menores preços da região. A entrega mais rápida e sem cobrar frete e montagem. Atenção aposentado, pensionista, funcionário público, estadual, federal e municipal. Venha conhecer o correspondente exclusivo do Paraná Banco de União da Vitória, que garante a você melhores taxas, agilidade e segurança que você precisa. Aqui você pode contar com o melhor atendimento para fazer seu crédito consignado. Venha tomar um café conosco e fazer sua simulação. Mas atenção, nós estamos na rua Ibiranga 293, na rua do INSS. Venha até nós ou ligue 42 3522 2 60 43.
União é notícia. O que é contra a rejeição você ouve aqui no União é notícia.
Meio-dia, 43 minutos. Boa tarde, já estamos de volta. Vamos a Bituruna. Na última sexta-feira aconteceu o terceiro Arraiá das Mulheres. O evento já é tradicional por lá e foi realizado pela Secretaria de Assistência Social e Desenvolvimento Comunitário. Mais de 300 pessoas prestigiaram a festa e doaram 240 itens da cesta básica, 33 novelos de lã, e o evento foi realizado no Parque Municipal de Eventos.
E os itens arrecadados serão entregues para as famílias atendidas pela Secretaria. E os novelos vão ser utilizados nas aulas do grupo socioeducativo da família biturunense.
E ainda no município, a Fundação de Saúde de Bituruna zera fila de consultas com oftalmologista e para realizar mamografias e ressonância. Mais informações com Ricardo Silveira.
No final de semana, a Fundação Municipal de Saúde de Bituruna zerou a fila de pessoas esperando por uma consulta com oftalmologista. O mutirão aconteceu na Associação Comercial e Industrial de Bituruna, sendo que 463 pacientes foram atendidos. Alguns esperavam por uma consulta desde 2013. Também foi zerada a fila para a realização de mamografia, que contava com 350 mulheres, além de ressonância magnética com 165 pessoas. Agora novas filas estão sendo formadas e o atendimento será feito com um tempo de espera muito menor. Segundo o vice-prefeito e secretário de Saúde de Bituruna, Rodrigo Marcante, o objetivo agora é zerar essas filas para o atendimento em outras especialidades.
E nós não paramos por aí. Assim como fizemos com a fila de mamografia, nós fizemos também com a fila de ressonância. Na época zeramos as duas e agora estamos zerando o oftalmo. Nós temos a intenção de, nos próximos meses, estar zerando as filas de especialidades que temos no nosso PFD.
Durante o final de semana, haviam dois médicos oftalmologistas atendendo a população de forma totalmente gratuita. Também foram realizados exames de pré-consulta, como num consultório particular.
União é notícia.
Meio-dia mais 46 minutos agora e ainda na região, no sábado. Aconteceu no pavilhão de festas da Igreja Luterana de Porto Vitória, a 17ª edição da Festa do Colono. A festa, como já é tradição, foi realizada pelas associações de produtores rurais. O evento contou com a grande participação de produtores e a população. A programação contou com culto ecumênico e, em seguida, tradicional almoço, seguido por encontro de talentos do município.
Meio-dia, 46 minutos. Vamos à Cruz Machado. Cruz Machado foi contemplada com recursos das esferas estadual e federal. O repórter Jair Nunes, o piloto, conversou com o piloto, com o prefeito Bibi, que passa, e com o deputado estadual Hussein Bacri, sobre a liberação de recursos. Informações.
E Cruz Machado foi contemplada com recursos das esferas estadual e federal. Sobre os recursos estaduais, o prefeito Bibi Paza fala agora.
Tivemos uma reunião ontem em Curitiba com o Ursin, com o Rossoni, com o governador Beto Richa, e onde ele liberou para Cruz Machado 2 milhões para compra de máquinas. E também o Ursin esteve aí semana passada na Câmara de Vereadores. Daí ela arrumou da emenda dele, 750 mil, que é uma construção para a melhor idade. E também uma mini arena, também, Tracos Machado, também foi liberada pelo deputado Hussein Bach, que está trabalhando diretamente para a nossa região. Também tem mais um projeto que está na mão do Hussein, que ele vai liberar nos próximos dias, que é sobre um asfalto aqui dentro do perímetro urbano. É uma quantia de 1.400.000, se não me engano, o projeto que foi feito. E daí estivemos ontem com o Urso na Casa Civil, junto com o Orochão do Beto Richa, e é onde nós encaminhamos esse projeto. E esses 2 milhões que o Urso nos ajudou e o Rossoni, que esse já está liberado. Então, nos próximos dias, a gente faz a licitação para a compra de máquinas, que com certeza vai atender principalmente o interior do nosso município, que a gente está sofrendo muito com estradas, com acesso às propriedades, com porteira dentro. Então, a gente tem que dar um atendimento especial para os nossos agricultores.
O deputado estadual Hussein Bakri confirma a liberação de recursos na ordem de 3 milhões de reais para Cruz Machado.
O município de Cruz Machado, o prefeito caprichou num projeto, o prefeito Bibi, um projeto do Centro da Melhoridade, e além do que, uma mini arena esportiva e mais 2 milhões de reais para pavimentação e para a compra de alimentos. Tudo isso somado vai dar 3 milhões de reais.
Bibi Paza também falou sobre as conquistas na esfera federal.
O governo federal até nos liberou um ônibus agora esse dia, e o deputado federal que até liberou para nós foi aquele Toninho da Fazenda, que até veio para Cruz Machado, e também temos vários projetos que estão em Brasília, como nós temos aquela creche do Santana, que é uma obra grande, que já vem do mandato anterior. E a escola, aí na Popular também, uma escola que estava bloqueada agora até próximo dia, mas já foi liberado. Agora já estão trabalhando para dar melhoria. Então a gente tem que, agora, a gente tem que correr atrás de recursos para dar continuidade e trazer melhoria para o município.
E apesar das dificuldades financeiras, Cruz Machado garante avanços com parcerias que têm dado resultado.
União é Nisca.
Ainda em Cruz Machado, uma escola do município recebeu recursos do governo do estado. Detalhes agora com o Ricardo Silveira.
Uma boa notícia para o setor da educação da Regional de União da Vitória. O governo do estado do Paraná viabilizou mais de R$1 milhão em recursos para investimentos nas escolas. E nessa terça-feira, um estabelecimento de Cruz Machado teve a confirmação desses investimentos. Segundo o chefe do núcleo regional, professor Ricardo Brunhago, os recursos vão melhorar as condições de ensino em toda a região.
Estamos completando em obras R$1.200.000 investidos no núcleo regional de educação de União da Vitória. Divididos, portanto, em 6 escolas no município de São Mateus do Sul, mais 5 escolas no município de União da Vitória. E estamos assinando no dia de hoje, no município de Cruz Machado, mais uma escola, ou seja, o Colégio Estadual Helena Colodi estará iniciando imediatamente as suas obras, ainda essa semana, portanto, através da assinatura dessa ata de serviço no dia de hoje, a qual propiciará que se torne real aqueles anseios, aqueles sonhos da comunidade escolar que tanto almejavam e agora se tornará realidade.
A diretora, a professora Adriana de Fátima, falou da importância dos investimentos para a escola Helena Colodi.
Foi tão esperado pela comunidade escolar, né, do nosso Linha Vitória, sabendo que vai ser melhorias que vão acontecer aí na escola, na estrutura, que vai atingir, né, toda a comunidade. Os alunos tanto da escola municipal, né, Artiac, como os alunos do Colégio Estadual do Campo, Helena Colodi. Então é de grande proporção essa obra para a nossa escola e esperamos aí, né, vamos acompanhar a obra para que seja o mais bem aproveitado, né, com qualidade, que é o que os nossos alunos aqui da Escola do Campo merecem.
União é notícia.
Meio-dia mais 51 minutos para finalizar as informações do Jornal União Notícia. As vagas de emprego, né, disponíveis tanto na Agência do Trabalhador de União da Vitória quanto no Cine de Porto União. Em União da Vitória, as vagas disponíveis para hoje, terça-feira, 1º de agosto. Que tal começar o mês, né, com uma nova oportunidade? Com experiência, atendente de balcão, cozinheiro, farmacêutico, impressor multilight, padeiro e supervisor encarregado. Vagas com experiência. Também tem vaga para pessoas com deficiência. Serviços gerais de perda auditiva bilateral. Também tem na Agência do Trabalhador de União da Vitória nesta terça-feira. E o restaurante Madeiro de Curitiba contrata pessoas, tanto homens quanto mulheres, sem experiência, né? Ele precisa de auxiliar de cozinha, caixa, garçom, recepcionista, disponíveis hoje na Agência do Trabalhador de União. Olha, lembrando que a agência fica na Avenida Manuel Ribas, número 1031, e fica aberta das 8 até às 14 horas. E no portal Vevale você acompanha as vagas disponíveis também do Cine de Porto União. Meio-dia mais 52 minutos.
Vamos ao setor policial. As últimas informações têm destaque agora com o repórter Jair Nunes, o piloto.
Os fatos que movimentam a segurança pública estão aqui no União é Notícia.
Muito boa tarde, no ar as informações policiais das últimas 24 horas aqui na região do Vale do Iguaçu. Um homem morreu soterrado no final da manhã de ontem em uma empresa às margens da BR-280, bairro industrial número 2, em Canoinhas. Colegas de trabalho tentaram salvá-lo, mas Valdecir Fernandes, de 38 anos, não resistiu e morreu. Segundo informações, ele foi soterrado por uma carga de serragem. Corpo de Bombeiros de Canoinhas foi acionado para atender a ocorrência. Pouco depois, o IGP, também de Canoinhas, fez a remoção do corpo. Polícia Militar de União da Vitória realizou no final de semana a Operação Recobrimento, com ações de prevenção e repressão à criminalidade em todas as regiões de abrangência do 27º Batalhão de Polícia Militar. Foram realizados bloqueios em ruas, vistorias e estabelecimentos comerciais e ações de permanência nas cidades. As operações resultaram em 1.257 pessoas abordadas em toda a região, 154 motocicletas e 613 veículos fiscalizados, 54 autos de infrações de trânsito e prisão de 15 pessoas. Um caminhão Scania foi recuperado, ele foi roubado, né? E recuperado aqui em União da Vitória. E também foi apreendido 7 gramas de cocaína. Estiveram envolvidos na operação 50 policiais militares de União da Vitória e municípios da região. Na tarde de ontem, por volta das 17h40, um acidente de trânsito foi registrado no centro de União da Vitória. O carro acabou colidindo de frente com uma motocicleta. Uma pessoa ficou ferida. Segundo as informações, um veículo Volkswagen Saveiro seguia pela rua Ranulfo Costa Pinto quando, ao chegar na interligação com a rua Marechal Deodoro, percebeu um ciclista e diminuiu a velocidade. Mas no momento em que o carro arrancou para entrar na Marechal Deodoro, acabou com a frente de uma motocicleta Honda CG cor preta, placa de Porto União, que seguia sentido Campo Ferroviário. Com a forte batida, o carro ficou com a frente parcialmente destruída. A motocicleta era conduzida por uma mulher, que acabou sofrendo escoriações e foi socorrida pelo Corpo de Bombeiros, encaminhada para o Hospital Regional. Motorista do carro nada sofreu. A PM esteve no local e atendeu a ocorrência. O trânsito fluiu com normalidade. E uma mulher acabou ficando ferida após se envolver num acidente com sua carroça na cidade de Porto União. A ocorrência foi registrada na tarde de ontem, por volta de 14h20, na rua Demetro Charan, no bairro São Pedro. Segundo as informações, mãe e filho faziam o trabalho de catar material reciclável, seguindo uma carroça pela rua, quando a corda que segura o cavalo escapou. O animal acabou se assustando e derrubando os dois ocupantes da carroça. Na queda, a mulher, Dona Linda Arcide Oliveira, de 50 anos, moradora na região do Rio da Areia, em União da Vitória, sofreu ferimentos em uma das pernas. Já o filho saiu ileso. Olha, aquele homicídio que foi registrado neste final de semana, ou no começo da semana, como queiram, na região de São João do Triunfo, foi elucidado. Menor de 17 anos preso, ele assassinou Carlito Graça de Oliveira a facadas lá na região de São João do Triunfo. Situação policial aqui nas últimas 24 horas, violência doméstica no bairro São Basílio Magno, também tivemos drogas para consumo pessoal, 2 ocorrências, tivemos ainda em Bituruna lesão corporal e furto qualificado e uma situação de estelionato. Acompanhe. Um morador foi até o destacamento policial de Bituruna, relatou que trabalhou nos últimos 2 anos como vendedor externo para a proprietária de um mercado local. Em virtude dele ser analfabeto, a proprietária se prontificou a ajudá-lo a receber o benefício do INSS, proveito recebido no Banco Itaú. Porém, o morador constatou que no último dia 28, a mesma, que seria a proprietária do mercado, vem se apropriando de parte do benefício mensalmente. Relata ainda que ela imprimiu 50 folhas de cheques de sua conta e vem emitindo mediante falsificação da assinatura do titular, resultando na devolução de alguns desses cheques, né, no valor de 700 e até R$1.200, por não haver fundos para compensá-los. Relata ainda que esta mulher realizou uma compra parcelada na operação de crédito de cartão no valor de R$ 824,52, valor também apropriado por ela. Diante dos fatos, ele foi orientado a prestar queixa na Delegacia de Polícia de União da Vitória. O Corpo de Bombeiros teve muito trabalho nas últimas horas na situação de encaminhamento pré-hospitalar. Foram mais de 9 ocorrências em União da Vitória e outras tantas no município de Porto União. Delegacias, 4ª SDP, movimentação com Ilha Brancanhã desta terça-feira, e Delegacia da Comarca de Porto União também registrando movimentação normal. Eram estas as principais informações no setor de segurança pública em União da Vitória e também em Porto União. Lembrando que a polícia está sendo requisitada, Polícia Militar de Porto União, na região do Posto Iguaçu. Em horário de rush, ou seja, de manhã, por volta das 8 horas e a 1 hora da tarde, estão sendo registrados engarrafamentos. E não há presença policial para disciplinar o trânsito no local. Ontem foram mais de 20 minutos de engarrafamento e mais uma meia hora de lentidão no local. Então, os usuários, a comunidade, comerciantes locais estão pedindo a presença da Polícia de Porto União para disciplinar o trânsito na região do Trevo, lá do Posto Iguaçu, em horários de maior registro de automóveis, motos e caminhões durante o dia, né? Ou seja, às 8 da manhã, por volta de 1 hora da tarde, por volta de 5 e meia da tarde. Boa tarde, pessoal. Eu volto a qualquer momento.
União é notícia.
Meio-dia, 59 minutos, União é Notícia, segunda edição, foi um oferecimento de Erwin Larsen, tudo para sua construção, Omni Crédito e Financiamento e da Comercial Bandeirante. A apresentação foi de Jacqueline Castaldon e Álvaro Moreira, reportagens Vanessa Stenzel e Jair Nunes, e Unidade Móvel Ricardo Silveira, Departamento Comercial Marcelo Maltauro, gerência do Andrews Batista, direção executiva do Kaique Agostini. União é Notícia, segunda edição, volta amanhã ao meio-dia com muita informação para você. Por aí chega Ricardo Silveira com o Giro do Esporte. Uma boa tarde para você. Até amanhã.
Você ouviu União é Notícia. Muito mais conteúdo, análise e opinião. Informação útil para quem não tem tempo a perder. União é Notícia. Obrigado pela companhia e até a próxima edição.